os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 11, versículos 1 a 45. Lázaro morto, segundo as vistas humanas e no entender dos homens, ressuscitado. Primeira parte. Estava então enfermo um homem, chamado Lázaro, que era da aldeia de Betânia, onde residiam Maria e Marta, suas irmãs. Maria era a que derramara bálsamo sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Lázaro, o que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que se acha enfermo aquele a quem amas. Ouvindo isso, disse Jesus: Esta enfermidade não vai até a morte. Ela é apenas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus amava a Marta, a Maria, sua irmã, e a Lázaro. Tendo, entretanto, ouvido que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois, passado esse tempo, disse a seus discípulos: Tornemos para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora queriam os judeus apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas o que anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Falou-lhes assim e em seguida disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Observaram-lhe os discípulos: Senhor, se ele dorme, será curado. Jesus falara da morte. Eles, porém, julgaram que falara do sono ordinário. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro está morto, e eu folgo, por vossa causa, de não me haver achado lá, a fim de que creiais. Mas vamos ter com ele. Disse então Tomé, chamado Dídimo, aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Jesus, pois, foi e achou que havia já 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, de modo que muitos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolarem da morte de seu irmão. Marta, entretanto, assim ouviu dizer que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, ficando Maria em casa. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se houveras estado aqui, meu irmão não estaria morto. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Bem sei que ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último dia. Replicou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que em mim crê, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste a este mundo. E tendo dito isso, foi-se e falou em voz baixa a Maria, sua irmã, dizendo-lhe: O Mestre está aí e te chama. Maria, tanto que isso ouviu, levantou-se logo e foi ter com ele. porque Jesus ainda não havia entrado na aldeia. Permanecia no lugar onde Marta o tinha encontrado. Entretanto, os judeus que estavam com Maria em sua casa e a consolavam, ao verem-na levantar-se tão apressada e sair, foram-lhe ao encalço, dizendo: "Ela vai ao sepulcro para lá chorar." Maria, porém, quando chegou onde estava Jesus, assim que o viu, se lhe lançou aos pés, exclamando: "Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão." Vendo Jesus que ela chorava, e que os judeus que com ela tinham vindo também choravam, fremiu em seu espírito e se turbou. E perguntou: "Onde o pusestes?" Responderam-lhe: "Senhor, vem e vê." E Jesus chorou. Disseram então os judeus: "Vejam como ele o amava." Alguns, porém, disseram: "Não podia ele, que abriu os olhos ao cego de nascença, fazer que este outro não morresse?" Jesus fremiu de novo dentro de si mesmo e veio ao sepulcro, que era uma gruta, em cima da qual tinha sido posta uma pedra. Disse-lhes aí Jesus: "Tirai a pedra." Respondeu-lhe Marta, irmã do que morrera: "Senhor, já cheira mal, pois que já há 4 dias que está aí." Respondeu-lhe Jesus: "Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?" Tiraram, pois, a pedra. Então, elevando os olhos para o alto, Jesus disse: "Pai, eu te rendo graças por me teres ouvido. Eu bem sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa do povo que me cerca, para que creiam que tu me enviaste." Tendo dito isto, bradou com voz forte: "Lázaro, sai para fora." No mesmo instante, saiu o que estivera morto, trazendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: "Desatai-o e deixai-o ir." Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e Marta e que presenciaram o que fez Jesus, creram nele. Tendo acreditado na morte real do filho da viúva de Naim e na filha de Jairo, na ressurreição de ambos, tomada essa palavra no sentido que lhe davam, o da reentrada do espírito num cadáver, o da sua volta para se unir à podridão, os homens tinham que acreditar também na morte real e na ressurreição de Lázaro, ao verem-no sair da gruta que lhe servia de sepulcro e onde estivera depositado durante 4 dias. Lázaro, porém, não estava morto, como não o estavam nem o filho da viúva de Naim, nem a filha de Jairo. Foi a mesma, nos 3 casos, a causa determinante daquele estado de morte aparente que os homens consideraram de morte real. Lázaro estava morto para todos, menos para Jesus. Para este, a enfermidade de Lázaro não ia até a morte. Ele apenas dormia, como a filha de Jairo. Jesus não tinha mais do que despertá-lo. O da ressurreição de Lázaro dadas as circunstâncias que o rodearam, estava destinado a ser, dentre os atos praticados por Jesus durante a sua missão terrena, um dos mais consideráveis para os homens, pela razão de que esse fato os faria reconhecer que ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, faria que sua missão fosse aceita e produzisse os frutos que devia produzir, não só naquela época, como também no futuro, para as gerações que se seguiriam a de então. E ainda na época da revelação do Espírito da Verdade, por ele predita e prometida, da revelação atual. Pelas suas palavras, Jesus tudo dispõe de maneira a atender às necessidades daquele momento e a preparar o futuro, estabelecendo ao mesmo tempo a base, os elementos e os meios apropriados a tal revelação. Tudo dispõe, por forma, a que as opiniões dos homens de então e as interpretações humanas que em seguida surgiriam seguissem livremente o seu curso, até que, na época determinada pelo Senhor, a revelação atual viesse explicar, segundo o Espírito e em verdade, aos homens, já nessa ocasião, capazes de as compreenderem, as palavras por ele proferidas, bem como a natureza e o caráter do ato que praticou com relação a Lázaro, o estado real deste, e viesse também mostrar o lugar que ele, Jesus, ocupa relativamente a Deus e ao planeta terreno, visto que esse ato, tido por milagroso, foi um dos que serviram de fundamento para a divindade que se lhe atribuiu. Marta e Maria criam, como todos, que Lázaro se achava morto. A prova é que cada uma delas disse, por sua vez, a Jesus: Senhor, se houveras estado aqui, meu irmão não teria morrido? A prova é, igualmente, que os judeus que lá se encontravam tinham ido para as consolar da morte de Lázaro e choravam com elas. A prova é ainda que entre si diziam: vejam como o amava. E não podia ele, que abriu os olhos ao cego de nascença, fazer que estoutro não morresse? A seu turno, o evangelista, narrando o fato, mostra haver partilhado, como toda a gente, daquela maneira humana de apreciar o caso, daquela humana interpretação que lhe foi feita, tanto que, tal qual o fizera ao tratar do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, as reproduz, fazendo-se refletissem na sua narração, quando diz: Marta, irmã do que morrera, no mesmo instante saiu o que estivera morto, trazendo os pés e as mãos ligadas com ataduras. Os discípulos que iam assistir ao ato, esses também tinham que crer naquilo em que todos acreditavam. Segui com atenção a narração evangélica e vereis de um lado a letra, de outro o Espírito. Vereis o que é dos homens, resultado de suas opiniões, apreciações e interpretações, e o que é de Jesus, o que está nas suas palavras, veladas pela letra. Vereis que, para os homens, Lázaro se acha morto, realmente morto, e ressuscita, no sentido que davam ao vocábulo ressurreição, de acordo com seus preconceitos e tradições. Ao passo que, para Jesus, Lázaro está morto apenas na aparência. Simplesmente dorme. Ele o vai despertar e desperta. Vereis que Jesus, declarando ser aquele um dos atos mais consideráveis da sua missão terrena, junta a esse ato, que ele veladamente pratica, ensinamentos também velados para os homens da época e que, para as gerações que haviam de suceder-se, velados se conservariam até aos dias de hoje, pois que só hoje, quando já vos encontrais em condições de compreendê-la, pode ser dada a explicação segundo o Espírito e em verdade. Ao ouvir dos enviados de Marta e Maria que Lázaro se acha enfermo, diz Jesus: essa enfermidade não é mortal, não vai até a morte. Logo, Lázaro não tem que morrer. Assim, muito embora os homens venham a crer e creiam efetivamente que Lázaro morreu daquela doença, ele na realidade não terá morrido. Sua morte será real para os homens, no entender destes. Mas para Jesus, será apenas aparente. Precisamente porque assim deve ser e assim vai ser. Precisamente porque os homens vão acreditar, como acreditaram, que Lázaro está realmente morto e que ressuscita pela ação poderosa de Jesus e pela volta do Espírito a um cadáver enterrado desde 4 dias. É que o Mestre, depois de ter dito: essa enfermidade não é mortal, não vai até a morte, acrescenta: ela é apenas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quer isto dizer, ela se manifesta unicamente a fim de que, mediante o ato que vou executar, seja posto em evidência diante dos homens o poder de Deus, cujo instrumento eu sou, a fim de que, para sua glória, nos corações dos homens se desenvolva a fé que nele devem depositar, a fim de que estes creiam que sou o Messias, isto é, o Cristo, enviado de Deus, a fim de que a missão que de Deus recebi seja reconhecida pelos homens e produza frutos, e a fim de que, assim, eu seja glorificado por esse ato. Graças a Deus.